11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, o apito soou e ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos, já está no ar e já anunciamos o nosso convidado de hoje, o gaúcho de Santa Maria, Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Fala, Tchê!
Muito bom dia, Gesiel, muito bom dia, Samara, bom dia a todos que nos ouvem agora pela Rádio Senado.
Oi, Thiago, bom dia, bom tê-lo aqui.
Igualmente.
Thiago, pessoal do Palmeiras não gostou muito aí da última partida que o Internacional fez, não, rapaz. Por que botar água no chope aí do quase campeão brasileiro de 2022? Vocês deram uma adiada aí no negócio, né?
Pois é, mas chope essa semana, chope semana que vem, eu acho que eles vão acabar comemorando do mesmo jeito.
Vai ter chope de todo jeito, né? A gente fala daqui a pouquinho ainda sobre a rodada do Brasileirão e também sobre esses jogos aí que aconteceram essa semana. Vamos falar sobre publicidade de bebidas alcoólicas. Uma das grandes fontes de receita dos clubes de futebol é a publicidade de bebidas alcoólicas.
Só que esse tipo de propaganda está na mira de um projeto em discussão no Senado. É o PLC 83 de 2015 que proíbe todo tipo de publicidade de bebidas alcoólicas.
Os senadores já debateram a proposta que está na Comissão de Assuntos Sociais. Integrante do Instituto Intervozes, Marina Pita avalia que algumas restrições são legítimas e que a publicidade de bebidas alcoólicas pode gerar um possível conflito com o direito à saúde.
Pesquisas recentes apontam uma perda de capacidade de memória significativa no caso de adolescentes que consomem álcool precocemente. É legítimo, inclusive esperado do poder público brasileiro, uma restrição à publicidade.
Já a consultora jurídica da Associação Brasileira de Anunciantes, Lúcia Dias, alertou que a proibição à propaganda de bebidas alcoólicas nos meios de comunicação, como prevê o projeto, vai afetar diversos setores.
Quando a gente olha na cadeia produtiva, esse PL ele vai atingir do campo à indústria, do anunciante ao veículo, até restaurantes, bares, produtores. O impacto econômico desse PL ele atinge muito mais do que anunciante. Ele vai para o esporte, ele vai para o entretenimento, ele vai para os eventos, ele vai acabar com o patrocínio de futebol no país.
Thiago Medeiros, esse assunto de vez em quando vem à baila, a questão das bebidas alcoólicas nos estádios. Tivemos até uma polêmica aí na época da Copa no Brasil, aqui em 2014, você lembra? Tinha uma lei aqui do Brasil que não podia vender bebida alcoólica, mas aí a FIFA tem patrocínio de grandes cervejarias e aí acabou vindo a Lei Geral da Copa para permitir isso, mas de vez em quando vem à baila essa questão. É uma questão que atinge muitos aspectos, porque tem aí a questão do, principalmente do patrocínio do futebol, que tem uma questão muito forte aí com as bebidas. Esse PL, como é que você vê esse PL 83-2015 com relação a essa questão de bebidas alcoólicas, a propaganda de bebidas alcoólicas nos meios de comunicação e nos estádios?
Pois é, Gisele, no fim acaba se pegando uma questão bem específica, né, que é propaganda das bebidas alcoólicas, quando a gente tem aí uma questão cultural do Brasil, que é o uso das bebidas alcoólicas, que é permitido no Brasil, que faz parte até da cultura, da rotina até de muitos brasileiros, né, ao contrário de outros países, enfim, cada um tem a sua cultura e talvez seja a chance de fazer um debate mais amplo, talvez, mas esse debate bem específico pode ocasionar, e eu acho que perdas, de fato, né? Para os anunciantes, para aqueles que dependem desses anúncios também, né? Com certeza tem uma cadeia bem, bem grande aí na área da publicidade, na área esportiva, que vai ser impactada por esse projeto. Eu creio que o Senado aí vai fazer um bom debate e vai chegar a um bom termo na hora de decidir tanto nas comissões quanto no plenário, caso seja o caso de votar também em plenário esse projeto.
Quer comentar, Samara?
Olha, gente, assim, é a questão da proibição, né? Eu me estava aqui lembrando, Thiago, enquanto a gente ouvia aqui os argumentos, daquela questão do cigarro, né? Que a gente, às vezes, quando vive numa realidade que já está ali posta, você, às vezes, não imagina viver sem ela. E às vezes quando vem um projeto desse para justamente discutir, refletir sobre essa realidade, aí você começa a criar oportunidades, a criar saídas. E de repente, como você falou, Thiago, eu acho que o momento é esse, né? Agora, eu não vejo assim como uma coisa taxativa, como disse aqui a consultora, né, da Associação Brasileira de Anunciantes. Claro, gente, que os vendedores, né, as marcas querem do futebol, na verdade? Elas querem o público, porque é um público gigantesco, né, que é movimentado a cada partida. Então, eu acho que, assim, diversos anunciantes estão de olho nesse público, obviamente. Então, às vezes, pode ser uma questão de direcionar o tipo de produto que você vai ter no momento que está sendo exposto a tanta gente. E envolvendo, como você falou, Thiago, né, uma paixão nacional e tudo mais, ao mesmo tempo o hábito, né, a nossa cultura de lidar com a bebida alcoólica socialmente. Então, assim, eu acho que a discussão é boa, mas eu acho que ela também pode trazer uma mudança, viu? Uma mudança muito interessante. Assim como a gente já passou pela questão do cigarro. E às vezes era impossível a gente imaginar, ou então, nossa, que absurdo, por que vai proibir o cigarro? Essa associação, né, com a saúde que a gente lembra, todo mundo lembra do Marlboro, né? Quem não lembra do cigarro sendo associado ao surf, às atividades esportivas e tal?
Vida saudável, né?
Vida saudável, que era uma grande falácia, uma grande contradição, né, gente?
Ok, vamos acompanhar esse projeto tramitando no Senado. Sem dúvida alguma, tem muita coisa ainda para acontecer com relação a isso. Mas vamos agora para o futebol. Vamos comentar a rodada do meio de semana. Nós tivemos aí no meio de semana o Flamengo batendo o Santos de 3-2. Palmeiras continua a sua escalada e rumo ao título. 3-1 no Atlético Paranaense, seria campeão se não fosse o Internacional do nosso querido Thiago Medeiros, que pegou o Ceará e meteu 2-1. Mas o Internacional está ali a 10 pontos do Palmeiras. 74 Palmeiras, 64 Internacional. Claro que não dá mais para pegar o Palmeiras. É assim, o Palmeiras já vai ser campeão, eu acho que na próxima rodada mesmo, e em casa. Agora, que dignidade do Internacional, hein? Quer o Internacional quer mais? Já tá bom a Libertadores direto aí, Thiago?
O bom é pegar uma vaga direta, né? Pra não ter que passar por aquela fase de grupo, aquela fase preliminar, aquele mata-mata ali que é complicado. Acaba complicando o planejamento do ano inteiro, ter jogos a mais enquanto os principais times estão descansando. Então, ficar ali no G4, que dá direito às primeiras, as vagas diretas nos grupos.
Já entra, né, direto nos grupos.
Né? É bem interessante pro Inter. Acho que o objetivo principal do clube agora seria esse: ficar entre os quatro para ir direto para a fase de grupos.
Pois é, dos outros quatro seria primeiro o Palmeiras, depois o Internacional, depois o Flamengo e depois o Fluminense. Flamengo com 61 e Fluminense com 58. Aí o quinto é o Corinthians ali coladinho no Fluminense. Mas o Corinthians levou aí um nó tático, digamos assim, do Fluminense na última partida, né? Foi um jogo, assim, interessante de se ver. Samara Sadek, você acha que o Palmeiras, na próxima quarta-feira, dia 2, feriado de finados, faz a festa aí em cima do Fortaleza no Allianz Parque? Tem tudo para isso, né?
Olha, desculpe aí o Fortaleza, né? Mas eu acho muito bonito quando o time tem a chance de fazer isso diante da sua torcida. Eu acho muito legal e eu não torço pro Palmeiras, obviamente, mas eu reconheço que é uma festa pro torcedor. Gente, é o torcedor que leva o time, né? É o torcedor que tá lá, presente, chorando, ou então sorrindo. Então, seria bem bonito, viu, o Palmeiras levar junto da sua torcida.
Deixa eu pegar esse gancho, porque jornalista é assim. Por que que o Vasco não fez a festa diante da sua torcida, aproveitando esse gancho que você falou, Samara?
Pois não, acho legal.
Ontem teve a oportunidade de um São Januário lotado, e a festa da torcida é uma coisa assim, extraordinária. Achei que estava na Bomboneira. A torcida não para de cantar, é aquela coisa contagiante. Aos 3 minutos, gol do Vasco, eu digo, pronto, subiu, já subiu. Aí fui dormir, no segundo tempo, não assisti, aí hoje acordo, dou uma olhada, 3-2 pro Sampaio Corrêa. Samara, o Brasil quer saber, o que aconteceu ontem em São Januário?
O Vasco desperdiçou justamente, aproveitar, olha, Isaura, e povo... Eu acho que o Vasco justamente desperdiçou essa chance que eu acabei de falar, né? Que é o time, junto da sua torcida, comemorar essa, o seu título, a sua vitória, que seria um título, né? Para o Vasco seria um título, né? Título da Série A, aliás, para ir para a Série A. Então, gente, eu acho o seguinte, friamente falando, né? Eu assisti até só o primeiro tempo mesmo. Eu acho que, infelizmente, o que o Vasco mostrou ontem foram várias razões, inclusive, que levaram ele a estar na Série B hoje. E a gente vê que o Vasco continua tendo os mesmos problemas. Isso desanima, vou ser bem franca. Eu desanimei bastante com esse acesso. Porque, gente, não é brincadeira, né? Você vê... eu cito, por exemplo, o Grêmio, que um timaço, né? Que caiu para a Série B. Chegou, estava bem ruim, estava bem difícil no começo do Grêmio. Ele se acertou, olhou para a camisa que tem e seguiu adiante. Então, assim, eu acho que às vezes o Vasco esquece também a camisa que tem, sabe, gente? Eu como torcedora, né, vocês sabem, todo mundo sabe, não é segredo. Poxa, a gente fica esperando que ele pegue essa camisa e leve adiante com aquela torcida, então. Agora a gente, como eu falei para vocês, na minha visão, né? A questão ali da defesa, aquele meio de campo no começo, a falta de finalização. Gente, foram, cito só essas três, né? Porque foram motivos que levaram o Vasco a cair ao longo de toda a Série A que ele tinha, na Série B do ano passado. Então, assim, a gente infelizmente vê num jogo desse, que era praticamente uma final, era o jogo da vida, o Vasco ainda com esses mesmos problemas. É desanimador.
Olha, você ouviu o desabafo e a tristeza de uma torcedora diante de um time que tinha ontem tudo para sacramentar o acesso e não o fez. Sentimento de frustração na torcida do Vasco. E neste momento, o Vasco ocupa a terceira colocação da Série B com 59 pontos. O quinto colocado é o Sampaio Correia, que ontem virou para cima do Vasco. Então, para o Vasco subir ainda nessa rodada... Calma, Samara. Ainda há possibilidades de subir ainda essa semana. Vai precisar torcer para o Sport, que joga hoje, não vencer o Operário. Isso não vai acontecer. O Leão entra em campo às 7 horas da noite. E também precisa torcer para que Londrina e Ituano empatem. Também jogo às 19 horas de Brasília, no Estádio do Café. Ou seja, agora vocês... Ontem só dependiam de vocês, agora dependem de outras...
Depender dos outros. É a pior situação.
Você, Thiago Medeiros, que já teve time na Série B também. Passou quanto tempo na Série B Internacional?
Um ano.
Um ano só. Olha, ele fez. Ele fez esse um ano assim, como sabe?
Vocês não.
Um ano. Tá certo. Então, o que faltou ontem, Thiago? Era um jogo que tinha tudo, né? Pra ser um jogo de celebração.
Pois é, o futebol, né? A gente arma a festa, mas esquece de combinar com outro time, né? Os outros 11 ali não queriam participar dessa festa, não. Mas, Gisiel Samara, eu ainda acho que vai dar a lógica na Série B. Os quatro gigantes, eu acho que vão subir. Cruzeiro, Grêmio, que já garantiram, Vasco e Bahia, eu acho que ficam com as outras duas vagas ainda, né? Mas, é claro, a Série B é um campeonato disputadíssimo. Eu lembro quando o Inter participou em 2017... até uma certa parte do campeonato o Inter estava em décimo lugar na tabela. Então é um campeonato realmente difícil. Mas eu acho que ainda os favoritos ainda vão confirmar essa vaga e teremos muitos clássicos aí para disputar na Série A do ano que vem.
É para dar emoção. Você não sabe que tudo é com
olha,
com sufoco no Vasco?
Como a gente
já devia
estar
acostumada com isso.
Não, é como a gente ouve lá em casa. Gente, mas tem que ser sempre no sofrimento. Não dá para, sabe? A gente, vou dormir tranquilo, que bom. Próxima rodada, né? Tá tranquilo. Mas, gente, é sempre no sofrimento. É só o Vasco que é assim, gente. Fala sério.
Olha, eu acho que é porque você é torcedor do Vasco, mas cada torcedor, quando olha pro seu time, quando eu olho o Sport jogando, eu digo, não é possível, minha gente. Né? Vocês não estão fazendo isso comigo. Eu acho que isso é de torcedor mesmo. Adriano Faria participa aqui do nosso Conexão Senado e diz: gente, eu vi o jogo do Vasco ontem. O que foi aquilo, Samara? Ele pergunta. E diz aqui, Samara: olha, se o Vasco subir, vai ser acesso culposo, hein? Aquele sem intenção de subir.
Olha, depois do que eu falei, eu só posso concordar com o Adriano, né, gente? Como é que eu vou discordar?
Vai subir, mas vai subir assim. Não era para subir, mas vai. Olha, vamos falar um pouquinho, esquecer um pouquinho do Vasco, porque a esperança do Vasco ainda existe. É possível que até essa semana mesmo, pela combinação de resultados, o Vasco já suba. O meu time já não tem mais condição, mas vai terminar dignamente. Vai bater o Operário hoje, vai bater o Vila Nova na próxima rodada, para sair pelo menos com dignidade. Mas vamos falar de final da Libertadores? Thiago Medeiros, temos no sábado aí a final de mais uma Libertadores, o Flamengo em mais uma final, mas vai encontrar aí o Clube Atlético Paranaense, que nunca é uma parada fácil. Suas impressões para o sábado, Thiago Medeiros.
Muito bem, José. Acho que a grande maioria das pessoas está concordando aí, tirando os torcedores lá do Atlético, né, lá em Curitiba, que o Flamengo é a grande favorita para vencer essa final. É claro que do outro lado tem o Atlético, que é um time forte, não está numa fase tão boa, mas que tem o técnico Luiz Felipe Scolari, né, que talvez seja o grande fiel da balança aí para o Atlético. Se for campeão, vai dever muito ao técnico Luiz Felipe Scolari, que conseguiu armar um grande esquema para derrotar o Palmeiras na semifinal, e agora chega essa final com méritos. Mas o Flamengo tem o melhor time, sem dúvida, é o grande favorito, e eu deixo apenas como nota negativa dessa final o fato de ela ser em jogo único e sendo uma cidade sem apelo, né, para o público comparecer.
Guayaquil.
Exatamente, lá no Equador, uma cidade de difícil acesso até, né? E com dificuldade para o torcedor comparecer e lotar o estádio, que é o que uma final de Libertadores merece.